sempre um privilégio estar aqui em casa, na minha casa, compartilhando a palavra do Senhor, né? Então, agradeço a oportunidade que o pastor tem dado a tantos aqui nesta igreja de compartilhar a palavra. E hoje a gente vai estar refletindo aí um pouquinho juntos. É o tema para o nosso ano de 2023. Desde o final do ano passado, a gente tem ouvido que o tema para 2023 é juntos. Quando nós ouvimos esse tema, nós fomos desafiados, primeiro por Deus, e depois pelo nosso pastor. E a cada semana, a cada culto, a gente tem ouvido os diversos pregadores que têm passado por aqui, falando a respeito desse tema, trazendo à nossa memória essa temática tão importante para a vida da igreja. Juntos, estar juntos é fundamental. Estar junto é fundamental quando a gente pensa a fé cristã. Parece meio redundante, porque se igreja é corpo, pressupõe-se que a gente caminhe junto. Mas a gente vira e mexe, precisa relembrar algumas coisas que parecem óbvias. E, nesse ano, a gente vai relembrar aí, ao longo deste ano, a importância de caminharmos juntos. Deus não nos criou para vivermos de maneiras separadas. Deus não criou você para viver isolado em um cantinho, você só a sua casa. Deus nos criou para caminharmos juntos, para vivermos em unidade, uns com os outros e todos nós com Ele em unidade. Essa é uma verdade presente em diversos livros da Bíblia. Mas hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 4. E a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia. Fique aí à vontade. Se tem alguém aí perto de você sem, compartilhe aí para que essa pessoa possa acompanhar a leitura, ou você pode ler aqui, que está também projetado. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Essa é uma das cartas da prisão, uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Hoje a gente ouviu aqui de manhã, né? Também falando sobre esse momento em que Paulo estava preso e que ele fala diversas coisas para as igrejas para as quais ele escreveu. Ele convida a igreja a se alegrar. E aí o pastor até falou, como alguém pode se alegrar estando preso? Coisas que Deus faz. Coisas que Deus faz. Mas Paulo, nesse momento, ele estava preso. E ele escreveu cartas para Filemão, Filipenses, Colossenses, Efésios. E quando a gente reflete e olha para a carta de Efésios, assim como outras cartas, a gente vai perceber que Paulo ele traz uma parte teórica, ele traz uma parte de aprofundamento e depois ele vem com uma parte prática. E a partir do capítulo 4... de Efésios, a gente vai para essa parte prática da carta, quando ele vai começar a dizer que nós precisamos viver da maneira tal, nós precisamos fazer isso e fazer aquilo. Na primeira carta, é um tratado sobre cristologia. Ele diz quem é Cristo, a importância de Cristo. Ele fala que a humanidade vai ser salva através do sacrifício de Cristo. Na segunda parte da carta, ele vai falar sobre a parte prática da vida cristã, como os salvos precisam viver, aqueles que estão salvos em Cristo precisam viver de uma certa maneira. E ele começa a falar a partir do capítulo 4 sobre isso. Ele começa trabalhando que nós precisamos viver em unidade, já que agora a gente é um corpo. Por causa do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos um corpo. E esse corpo precisa caminhar em unidade, esse corpo precisa viver em unidade. Mas não é uma unidade mecânica, sim. Ah, nós somos corpo, a partir de agora a unidade está tudo resolvido. Seria fácil se fosse assim, né? Não é assim. Essa unidade, ela precisa ser orgânica, ela precisa ser interna. Ela precisa vir de dentro para fora, do seio da comunidade para fora. Ela precisa ser uma unidade orgânica. Estar junto é importante. Estar junto é fundamental. Mas estar junto, para ser verdadeiro, precisa que todos estejam na mesma essência. Por exemplo, se você pega o trem, metrô, BRT ou outro transporte público, você está junto de muitas pessoas, principalmente no horário do rush. Mas não significam que todas aquelas pessoas estão na mesma essência, nem indo para o mesmo lugar, porque ao longo do caminho várias pessoas vão ficando. Umas pegam no ponto do início e vão até o ponto final, outras descem no meio, né? Não significa que todo mundo que está dentro daquele transporte está no objetivo. Mas essa não pode ser a realidade da igreja. Todos nós, enquanto corpo, todos nós que estamos aqui, precisamos estar na mesma essência. A igreja precisa viver em unidade. Ela precisa ser una. Nós precisamos caminhar em unidade. E a gente pode aprender algumas coisas com esse texto. Em primeiro lugar, é que nós devemos viver juntos, andando em unidade, porque recebemos um chamado. Assim como em outras cartas da prisão, o primeiro versículo do capítulo 4, Paulo chama atenção para o fato dele estar preso. Mas ele não chama atenção para o fato dele estar preso com um sentimento de amargura, com uma reclamação. Ah, eu estou aqui falando mais uma vez da prisão e estou muito sentido porque eu estou aqui aprisionado. Não. Ele diz, eu, prisioneiro do Senhor. Por que ele fala isso? Porque ele entende que todos nós que caminhamos com Cristo vivemos debaixo do propósito do Senhor. E não há circunstâncias, mesmo as mais adversas possíveis, que possam mudar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ainda que esteja preso, ainda que esteja passando por uma enfermidade, ainda que esteja passando por um problema de saúde, nenhuma dessas circunstâncias são capazes de mudar o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ele se coloca como prisioneiro do Senhor e como tal pronto, preparado para fazer tudo aquilo que o Senhor orienta. E ele diz para os irmãos de Éfeso, irmãos, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui a gente lê nessa versão vivam, mas em outras versões a gente pode ler andeis diligentemente, umas versões mais antigas. Talvez você que tenha decorado esse versículo, lembre-se dessa versão. Rogo a vocês que andeis diligentemente. Ele nos chama a atenção para que a gente faça bom uso das oportunidades, para que a gente caminhe, para que a gente regule a nossa vida em direção ao chamado que nós recebemos. A vocação é um convite divino para a salvação. É isso que significa a vocação. Quando ele diz aqui, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, a vocação foi um convite que o Senhor deu a cada um de nós para abraçarmos a salvação. O Senhor, ele não entra nas nossas vidas colocando o pé na porta e obrigando a gente a viver da maneira como ele acha que a gente deveria viver. Mesmo sabendo que ele tem para nós o melhor, ele nos faz um convite para que a gente abrace a salvação. E Paulo está falando isso para os irmãos. Irmãos, vivam de maneira digna dessa vocação que vocês receberam. Essa vocação não é como um carro que passa na rua e quem conseguir pular dentro do carro entrou e quem não conseguiu ficou no meio do caminho. Não, esse convite ele é feito para todos. Esse convite ele é feito para todas as pessoas. Independente de quem seja, independente da história da sua vida, independente daquilo que você fez ou vai fazer, independente de onde você está ou onde você pretende estar, independente de qualquer coisa, esse convite é feito a todos. Nós somos convidados. Nós somos chamados pelo nome. Quando ele diz que nós recebemos essa vocação, ele diz que nós fomos chamados pelo nome. E quando a gente é chamado pelo nome, significa que alguém nos conhece de maneira particular. Eu não sei vocês, mas eu, de vez em quando, tenho meu nome trocado. Meu nome é Melina. Mas as pessoas me chamam de Milena, de Melissa, até de menina, às vezes, né? Significa que a gente ainda precisa caminhar um pouco, ter um pouco mais de intimidade, eu e as pessoas que trocam o meu nome. E talvez você passe por isso, talvez você tenha um nome diferente e passe por isso também. Mas Deus sabe o seu nome, sabe a sua história. Não erra nunca. Ele sabe exatamente o dia que você nasceu. Ele sabe como foi a sua trajetória até aqui. E ele sabe aquilo que você pode fazer daqui para frente. Ele tem uma história linda para cada um de nós e ele nos chama pelo nome. O Senhor me chamou pelo nome e ele chamou você pelo nome. Guilherme, Luiz, Marcela, Ricardo. Ele chamou cada um de nós pelo nome. Vinícius, Davi, Danilo. O Senhor conhece o seu nome e ele te chama, ele te faz um convite para viver abraçado à salvação do Senhor, desfrutando da salvação do Senhor de maneira particular. Nós somos chamados e convidados para desfrutar dessa presença maravilhosa do Senhor, viver a partir dessa verdade. Que a gente não abra mão disso, mas que a gente desfrute desse relacionamento íntimo e poderoso que a gente pode ter com o nosso Senhor, que é Deus de todo o universo. Em segundo lugar, a gente pode aprender com esse texto que devemos viver juntos, andando em unidade, porque ajudamos uns aos outros na caminhada. O versículo 2 é um dos versículos que eu tenho assim, maior apreço na Bíblia. A gente tem vários versículos que a gente vai guardando assim, no coração. E o versículo 2 é um desses versículos para mim. Ele diz o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Esse versículo apresenta algumas características que a gente precisa demonstrar na nossa vida cristã. E aí eu volto a falar, tem coisas que parecem redundantes. A gente vai falar mais uma vez sobre características da vida cristã. Humilde, manso, longâmino, parece chover no molhado. É óbvio que quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente precisa viver dessa maneira. E embora a gente saiba que precisa viver desta maneira, ter essas características na nossa vida não é fácil. Vocês concordam comigo? Não é fácil a gente viver de maneira humilde, de maneira mansa, de maneira longâmina. Mas é essencial para a gente viver em unidade. E, embora muitas pessoas queiram ostentar assim, ai, olha, eu quero dizer para vocês que eu sou muito humilde. Ah, eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa tão mansa, tão mansa. Olha, eu tenho uma paciência de Jó. E aí a gente percebe um pouquinho que as pessoas que têm esses discursos, muitas vezes precisam desenvolver ainda um pouco essa característica, essas características. Porque essas características têm mais a ver como as pessoas nos enxergam do que como a gente propriamente se enxerga. São os outros que vivem com a gente em comunidade que vão dizer: o fulano, o beltrano, é humilde. O ciclano é tão manso. Nossa, você já conversou com fulano? Ele é tão longâmino, tão paciente. Mas ainda que a gente não possa dizer se a gente é humilde, manso, longâmino, a gente precisa desenvolver essas características na nossa vida. A gente precisa buscar ser mais humilde. E quando a gente fala sobre humildade, a gente fala sobre ser modesto. E ser modesto é ter submissão de mente. E aí é uma pegadinha aqui. Porque quando a gente fala em submissão de mente, é a gente ter a nossa mente submissa a quem? Ao Senhor. Nós não devemos ter a nossa mente submissa a qualquer pessoa, a qualquer situação. A nossa mente precisa estar submissa ao Senhor. Então, nós vamos viver de maneira humilde quando verdadeiramente a gente submeter a nossa mente ao Senhor, para que Ele diga como nós precisamos caminhar, como, de fato, nós precisamos viver para ter uma vida que expresse essa característica, a humildade. Quando a gente fala de mansidão, de gentileza, de bondade, volto a falar, parece óbvio que todo cristão precisa ser bondoso, que todo cristão precisa ser manso. Mas, na realidade, nem sempre é isso que acontece. Às vezes, a gente esquece que essas são características primordiais para que as pessoas consigam perceber Cristo em nossas vidas. As pessoas consigam perceber Cristo em nós. Nós precisamos viver de maneira dócil, bondosa, ser gentil, entendendo que é de Deus que vem todas as coisas. Nós não podemos ficar por aí brigando, batendo boca por coisas pequenas e fúteis. Quando a gente descansa no Senhor, a gente consegue viver de maneira mansa. A gente consegue aplacar esse espírito que vive irado o tempo todo, que vive querendo tirar satisfação o tempo todo. Quando a gente submete a nossa vida ao Senhor, a gente consegue viver de maneira dócil e de maneira bondosa. Lembra de Abraão e Ló? Quando os empregados deles estavam brigando ali, porque eles estavam crescendo, os rebanhos crescendo, e aí eles, aquele espaço já não comportava todo mundo no mesmo lugar. E Abraão, ele era tio de Ló. Abraão era mais velho. Abraão poderia chegar naquele momento e falar: olha, Ló, eu vou para cá e você vai para lá, e eu vou falar para onde eu vou porque eu sou mais velho, e aí a gente resolve aqui a situação. Mas Abraão, com espírito manso e dócil e bondoso, deu a primazia da escolha para Ló, porque ele tinha a convicção do que ele estava vivendo. Abraão saiu da sua terra debaixo de uma promessa. E quando a gente tem convicção da promessa do Senhor nas nossas vidas, não importam as circunstâncias, a gente não vai ficar brigando o tempo inteiro, porque a gente sabe que é o Senhor quem conduz todas as coisas. Ló escolheu aquilo que aparentemente era o melhor lugar. Mas o Senhor honrou Abraão, porque Abraão estava debaixo da promessa do Senhor. Então, não importa para onde a gente vai, se a gente está debaixo da promessa do Senhor, a gente consegue ser manso, porque é o Senhor quem cuida das nossas coisas. A gente consegue ser bondoso, porque é o Senhor quem nos dirige e quem nos garante todas as coisas. Nós vemos aqui também que nós precisamos ser longâminos. E quando a gente fala de longaminidade, a gente fala de paciência, fala de tolerância. E esse tem sido um tempo difícil para essas palavras, né? A gente tem visto tanta intolerância, tanta falta de paciência. Só que nós precisamos ser longâminos. Nós não podemos impor a nossa vontade sobre as outras pessoas. Nós precisamos ser, assim como o Senhor é conosco, paciente com os outros. A gente deseja que o Senhor seja conosco longâmino, paciente, tolerante, porque vira e mexe, a gente pisa na bola, a gente cai, a gente vai para um caminho que a gente sabe que não deveria. Mas quando a gente precisa fazer a mesma coisa, a gente não faz. E a gente briga, a gente discute, a gente não tem paciência, a gente fala, ah, eu não tenho mais paciência com fulano. Deixei de mão. Mas imagina se o Senhor fizesse isso com a gente. Se o Senhor perdesse a paciência com a gente, de todas as vezes que Ele falou, não vai para esse caminho, mas a gente insiste, a gente vai, e Ele falasse assim, não aguento mais a Melina, deixei de mão. A gente estava perdido. E o Senhor nos ensina que a gente precisa ser longâmino. A gente precisa ser paciente. Assim como o Senhor é conosco, nós precisamos ser pacientes e tolerantes com os outros. Você tem tido a mesma tolerância com os outros que o Senhor tem com você? Pensa no seu dia a dia. Pensa nas pessoas da sua casa. Pensa nas pessoas que você convive nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Você tem sido tolerante com essas pessoas? Assim como o Senhor tem sido tolerante com você? Ou você tem sido impaciente? Nós precisamos ter a mesma disposição que o Senhor tem para conosco, também para com as pessoas com as quais a gente convive. E para fechar esse versículo, Paulo fala de suportar-nos uns aos outros em amor. Talvez ao ler esse versículo, Natan falou hoje, quantos textos a gente passa assim correndo na Bíblia e lê e a gente não analisa? Talvez você pense que suportar é esse fato aí de tolerar. Como eu falei aqui, ah, fulano é insuportável, mas a Bíblia fala, né, para suportar um ao outro em amor, então eu vou suportar, vou tolerar ali. Fulano é insuportável, vou tolerar um pouquinho só porque está na Bíblia. Mas eu não aguento mais o fulano. Mas quando a gente lê suportar-vos uns aos outros em amor, não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando de dar suporte, de dar apoio, de escorar, de levantar, de caminhar junto. É isso que significa suportar uns aos outros em amor. É manter uns aos outros firme. E aqui ele nos ensina a caminhar em reciprocidade. Porque não significa que eu vou levantar alguém somente. Mas é que na nossa caminhada, na nossa jornada juntos, nós vamos nos suportar, nos dar suporte. Nós vamos nos sustentar. E esse é um dos principais fatos importantes para que a gente não abandone o convívio da igreja. Porque se a gente está longe, a gente não consegue enxergar a necessidade do outro. E a gente não consegue andar em mutualidade, em reciprocidade, olhar para o que o outro precisa, sustentar o outro, caminhar junto. Eu não consigo caminhar junto de quem não está perto. Nós precisamos andar lado a lado para a gente se manter firme, para a gente se manter de pé. Essa não é uma ação porque alguém é bom ou deixou de ser bom. Ah, eu sou um super crente, então eu vou sustentar alguém aqui. Não, não tem nada a ver com aquilo que você pode ou não fazer. Porque, na verdade, quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa, aí é que a gente não pode nada. Mas é através do Senhor que essa ação é possível. através do Espírito Santo em cada um de nós, é que essa ação é possível. Ele fala que nós devemos nos sustentar em amor. Em amor. Porque o relacionamento é difícil. Paulo sabia, pessoas são difíceis, a gente é difícil, eu sou difícil, você é difícil. Viver em unidade não é fácil. Quando a gente faz isso pelas nossas forças. Mas quando a gente faz isso guiado pelo amor do Senhor, o amor aqui que ele fala é o amor ágape, o amor fraterno. O amor que nos conduz para uma boa relação interpessoal. Quando a gente faz isso, a gente consegue caminhar sustentando uns aos outros em amor. É por causa desse amor que nós podemos dar suporte uns aos outros. Eu faço, você faz, nós fazemos, porque essa é uma caminhada recíproca. É em unidade. Juntos, andando e sustentando uns aos outros. Só assim é que a gente vai impedir que pessoas fiquem pelo caminho. Só quando a gente caminha junto, sustentando um ao outro, olhando, percebendo uns aos outros, é que a gente vai chegar todo mundo junto lá no final, sem que ninguém fique pelo meio do caminho. O terceiro ponto que nós podemos aprender aqui com esse texto é que nós devemos viver juntos, andando em unidade, porque é o Espírito Santo que nos une. Vamos voltar lá no versículo 3. Você pode botar aí para mim, por favor? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É através do Espírito Santo que a gente consegue viver em unidade. Não é porque eu quero, não é porque eu sou alguém muito capaz, não é porque esse grupo aqui decidiu viver em unidade, a gente vai fazer isso a partir de agora, porque a gente botou como meta de 2023, a gente vai viver em unidade. Não. Se fosse só isso, seria mais um plano frustrado. Porque a gente vai caminhar pela nossa força, mas em um determinado momento a gente não vai conseguir mais seguir. Mas quando a gente compreende que a unidade acontece por causa da ação do Espírito Santo em nós, aí a gente vê que não é mais na esfera natural. Porque na esfera natural a gente falha, a gente erra o tempo todo. Mas é uma ação sobrenatural. É uma ação do Espírito Santo em nós para fazer com que pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, com vidas tão diferentes, caminhem juntos no mesmo propósito, em unidade, no mesmo lugar. E é isso que o Senhor deseja fazer através da nossa vida. E quando eu leio esse versículo, me vem a pergunta: que tipo de pessoa eu tenho sido no meio da minha congregação? Será que eu tenho sido aquela pessoa que conserva a unidade? Ou será que eu tenho sido aquela pessoa que fomenta a discórdia? Será que eu tenho sido um agente de conservação da unidade? Ou será que eu tenho sido um agente de fomentação da discórdia, da desunião, falando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, não me preocupando que esta é uma igreja, que este é um corpo que precisa viver em unidade, não me preocupando com as necessidades dos meus irmãos. Cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande nesse processo de vivermos em unidade, juntos. E Paulo aqui fala para os irmãos: irmãos, façam isso diligentemente. Se apressem em fazer isso, façam isso com convicção, façam isso com empenho, se esforcem em manter o vínculo da unidade. Se esforcem em manter este vínculo. Porque a natureza humana, ela sempre vai caminhar de maneira distante à vontade de Deus. Ela sempre vai caminhar para a discórdia, ela sempre vai caminhar para a desunião. Ela sempre vai caminhar nos levando a um espaço diferente daquilo que Deus deseja que a gente faça. Sempre vai querer que a gente viva separado, apartado. Porque quando a gente se junta, quando a gente consegue viver em unidade, as pessoas olham e reconhecem Cristo em nós. E as pessoas se aproximam porque elas desejam também Cristo através da unidade que a gente vivencia. Mas quando a gente deixa de vivenciar esta unidade, a gente perde. Quando a gente deixa de vivenciar esta unidade, a proclamação do Senhor também fica deficitária. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nos une. Nós estamos unidos pela ação do Espírito Santo no vínculo da paz. Vínculo aqui, nesse texto, é a mesma palavra usada para ligamentos do corpo. Seu corpo tem vários ligamentos. E, queridos, para romper um ligamento, você precisa fazer uma ação assim bem contundente ou ser bem descuidado com seu corpo, ultrapassando ali os limites do seu corpo. Significa que ligamento é uma coisa bem forte. E nós estamos ligados uns aos outros pelo Espírito Santo no vínculo da paz. O vínculo da paz é aquele que nos traz segurança, onde não há desunião, onde não há discórdia. É isso que o Espírito Santo deseja ministrar no meio de nós: harmonia. Harmonia é caminharmos no mesmo propósito, na mesma direção. Nós precisamos tomar conta uns dos outros para que esse vínculo não se perca, para que esse vínculo não se rompa. Nosso papel é preservar a unidade. É preservar a unidade de tal maneira que esse vínculo se renove. Em quarto lugar, nós devemos viver juntos, andando em unidade, porque somos um. Nos três últimos versículos dessa primeira parte do capítulo 4 de Efésios, ele diz: há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pela terceira vez eu vou dizer, às vezes o óbvio precisa ser dito. E parece que Paulo também acha isso, porque ele repete aqui essa questão da essência da igreja que veio, que tem um só corpo, que tem um só espírito, que tem um só Deus, uma só fé, uma única esperança, um só batismo. Tudo isso para nos lembrar que precisamos caminhar em unidade, para lembrar essa igreja que ela precisava caminhar em unidade. Não há o batismo Y ou X, aqui ele diz, há um só batismo. Não há fé Y ou X, há uma só fé. Não há o Deus X ou Y, há um só Deus e Pai de todos. Deus e Pai de todos, que opera em todos, por meio de todos e sobre todos. Deus não tem filhos escolhidos, nós já ouvimos diversas vezes aqui nessa igreja. Deus não tem filhos preferidos. Ai, eu prefiro fulano de tal. Ai, fulano de tal é tão bonzinho, prefiro ciclano. Deus não tem filhos preferidos. Deus chama a cada um de nós pelo nome. Todos nós podemos ser filhos amados do Senhor. Todos nós. É como se a gente precisasse falar numa caminhada, olha, perna esquerda, você precisa ir para o mesmo lugar que a perna direita, senão vocês não vão conseguir chegar no mesmo propósito. Não. Todos nós somos um corpo, um só corpo. E precisamos andar na mesma direção, juntos. Precisamos andar em unidade. Precisamos caminhar em unidade, porque é somente quando a gente caminha em unidade que a gente vai conseguir avançar. Somente quando a gente caminha em unidade é que a gente entende qual é o lugar para onde a gente está indo. E somente quando a gente encaminha em unidade, a gente compreende que a gente não pode parar. E quem dá as medidas dessa caminhada? Quem aponta a direção? Não sou eu, não é você, é o Senhor. Porque é Ele quem está ministrando em nosso coração a necessidade de sermos um. A necessidade de andarmos em unidade. Talvez esteja na hora de você parar de agir como um filho mimado. Porque às vezes a gente age como um filho mimado, achando que Deus tem que fazer a nossa vontade, brigando com os nossos irmãos e ficando de birra no canto, deixando de conviver em unidade, porque alguma coisa não aconteceu da maneira como a gente pensava que precisava acontecer. E aí a gente deixa de desfrutar da comunhão, deixa de desfrutar da presença dos nossos irmãos, assim como uma criança faz birra e vai para o canto no momento em que a brincadeira que ela estava participando ali já não agrada mais tanto. E se você tem tido esse comportamento de filho mimado, está na hora de você mudar esse comportamento. Deus te chama para um tempo de comunhão com os irmãos. Deus não deseja que você fique em casa. Deus não deseja que você fique em casa. Deus deseja que você esteja aqui, andando com os irmãos, ouvindo o que Ele tem para esta igreja, neste tempo. Nós precisamos impactar Madureira, mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente caminhar em unidade, juntos. Nosso Deus é um Pai que ama, um Pai que cuida. Um Pai que disciplina. Então, não seja um filho mimado. Entenda quem você é para o Senhor. Você é um filho amado. E você, como filho amado, tem vários irmãos para caminharem com você. Também filhos amados do Senhor. Todos juntos, caminhando sobre a orientação do Pai. Nós precisamos compreender que nós precisamos ser um com os nossos irmãos. Para terminar, eu quero compartilhar com você uma história. Conta-se que, numa carpintaria, certa vez uma estranha assembleia começou a acontecer. O martelo presidiu essa assembleia. E, quando ele estava falando, os participantes informaram a ele que ele estava sendo exonerado, porque as pessoas tinham muitas reclamações a respeito dele. Qual era a causa? Ele fazia muito barulho e passava o tempo inteiro golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulsos o parafuso, porque o parafuso dava muitas voltas para falar ou conseguir alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas pediu a expulsão da lixa. A lixa, dizia o parafuso, é muito áspera e ela trata as pessoas sempre com muitos atritos. A lixa acatou, mas ela só sairia se o metro também fosse expulso, já que ele media todo mundo de acordo com as medidas dele, como se ele fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou na oficina o carpinteiro. Ele juntou todo o material, juntou todas as ferramentas e iniciou o trabalho. Ele utilizou justamente o martelo, o parafuso, a lixa e o metro. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote pediu a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos diversos defeitos, mas o carpinteiro não trabalha com os nossos defeitos, mas sim com as nossas qualidades, com os nossos pontos fortes. Assim, proponho abandonarmos a discussão e nos unirmos em tarefas construtivas. A proposta foi aceita por unanimidade e todos sentiram, então, uma verdadeira equipe capaz de produzir objetos de qualidade se unidas num mesmo propósito e nas mãos do hábil carpinteiro. Assim como essas ferramentas, nós temos muitos defeitos. E se a gente passar a olhar para os defeitos nossos ou dos outros, a gente não vai conseguir andar em unidade. Mas o carpinteiro, que é dono das nossas vidas, não se importa com os defeitos que a gente tem, porque ele trabalha com as nossas qualidades. E quando cada um de nós, repletos de qualidades, estamos na mão do carpinteiro, ele faz coisas maravilhosas, porque ele trabalha com todas as ferramentas em conjunto. Nós precisamos nos colocar na mão do carpinteiro, para que, em unidade, a gente possa construir aquilo que é o propósito do carpinteiro. Nosso Deus, o Senhor Jesus, deseja usar a sua vida e a minha vida em unidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós recebemos um chamado do Senhor para vivermos em unidade, para demonstrarmos nos nossos relacionamentos fraternais humildade, mansidão, longanimidade, para darmos suporte uns aos outros na caminhada. Tudo isso só é possível com a ação do Espírito Santo através das nossas vidas, em nossas vidas. Então, coloque-se diante do Senhor nesse momento. Você tem liberdade para colocar-se diante do Senhor e pedir: Senhor, me ensina a viver em unidade. Me ajuda para que eu possa viver em unidade. Me ajuda para que as barreiras que existem no meu coração, Senhor, caiam. E para que eu entenda que eu preciso viver em unidade com a minha igreja. Eu preciso entender que nós precisamos ser um. Nós precisamos andar em unidade, Pai. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, nos colocando mais uma vez, Senhor, pedindo que o Senhor derrame da Tua graça nas nossas vidas, para que possamos compreender, Senhor, a importância de andarmos juntos, a importância de vivermos andando em unidade. São tantos os desafios, Senhor, porque pela nossa natureza humana, a gente não consegue. A gente é limitado. A gente sempre vai enxergar aquilo que vai nos fazer parar. A gente vai enxergar os defeitos do outro. A gente vai esquecer do propósito do Senhor. Mas muito obrigada, porque é através do Teu Espírito Santo que nós podemos viver uma vida em unidade. É através do Teu Espírito Santo que a Tua igreja pode viver pelo vínculo da paz. Então, nós clamamos ao Senhor nesta noite: derrama do Teu Espírito para que a gente possa viver em unidade. Derrama do Teu Espírito para que a gente possa compreender que nós precisamos caminhar juntos em unidade. Derrama do Teu Espírito para que a gente possa compreender que nós precisamos andar em reciprocidade, em mutualidade. sustentando e suportando uns aos outros, Pai. Derrama do Teu Espírito que em 2023 esta igreja possa viver em unidade. É a oração que fazemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém.